nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Beijing. No programa de hoje, temos primeiro uma reportagem sobre Gu Fen, um músico chinês que sente amor à primeira vista pela África. E depois temos uma reportagem sobre uma arte folclórica chinesa que é xilogravura da vila de Zhuxian. Bom, o programa de hoje começa já já.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Ele é um líder tribal honorário da África do Sul, o amante ferrenho da música e do vinho africano, e, acima de tudo, um grande nome na indústria musical da China. Seu nome é Gu Fen, mas, às vezes, é também conhecido como Gussa Nova. Viajando muito pela África, Gussa Nova desenvolveu uma paixão profunda pelo continente africano, até escrevendo canções inspiradas em suas experiências por lá.
Música.
Tudo começou em 2008, quando Gu Fen fez sua primeira viagem à África. E essa viagem veio a desempenhar um papel significativo na sua vida e carreira profissional. Sua primeira parada no continente foi a África do Sul. Para esse cantor emotivo, a África é seu amor à primeira vista.
It's amazing. Just like 27 girls, France introduced to me. Oh, this girl is all beautiful. But...
Foi incrível. Parecia que eu fui apresentado a 27 meninas por um amigo que dizia sempre: essa menina é bonita e aquela é rica. Mas eu só dizia não. Até ficar na frente da 28ª moça. E eu soube que iria me casar com ela. Então, a África do Sul, não sei porquê, mas por coincidência, era o 28º país que eu tinha visitado. E eu realmente adoro o país, especialmente o vinho.
É esta que ele considera a sua história de amor pessoal. Talvez para enfatizar seu amor e obsessão pelo vinho sul-africano, Gu Fen disse.
After that...
Desde então até o momento, eu bebo muitos vinhos da África do Sul. Na minha música, cada canção, cada nota, cada código e cada palavra é escrita com vinho africano.
De fato, quando o nosso repórter se encontrou com Gu Fen para a entrevista, a prova do seu amor pelo vinho africano foi claramente visível no estúdio de gravação. Ele acabou de dar os toques finais do seu próximo álbum, que será o seu quarto álbum de estúdio, a ser lançado na primavera deste ano. Este álbum, Dubert Gussa Nova 2, inclui canções como Vento Me Leve Embora, que são inspiradas por suas experiências no continente africano.
Ainda me lembro da primeira vez que vi com meus próprios olhos um balão de ar quente no Parque Masai Mara, do Quênia. Em 2013, eu tive a oportunidade de embarcar num balão de ar quente, o que me lembra as experiências que tive quando eu estava na África. Então, eu escrevi a canção Feng Dai Wo Zou Ba, Vento Me Leva Embora.
Sem dúvida nenhuma, Gu Fen tem um enorme amor pela música africana. Provavelmente por causa disso, para seus álbuns futuros, ele espera colaborar com artistas africanos.
I have a different plans. To do some, African music in the future.
Eu tenho planos de fazer algumas músicas africanas no futuro. Eu gosto de vários músicos africanos de diferentes países. Na primeira vez, quando os vi tocar e ouvir suas músicas, fiquei muito emocionado. Oh, eles são todos tão diferentes.
Tendo participado de diversos festivais musicais na África, Gu Feng disse que é muito interessante notar os diferentes aspectos que fazem a música da China e de outras partes do mundo excelentes.
The three important things of music, one is melody, one is chord, one is...
As três coisas importantes da música são a melodia, o acorde e o ritmo. Na China, temos apenas a melodia. Falando do acorde, as pessoas vão pensar em jazz e música clássica da Europa, e em relação ao ritmo, os chineses vão pensar na África. Para mim, que sou um percussionista, gosto do ritmo.
Tendo um nome bem conhecido na indústria musical da China, Gu Feng tem se envolvido muito na promoção das relações entre a China e a África. Ele recebe aqui na China os músicos que vêm da África e participa dos festivais e conferências musicais lá na África. É fácil de ver porque ele é atraído pelas fortes vibrações artísticas do continente africano.
I really like the feeling. Eu
realmente gosto da sensação ao visitar as vilas africanas. Por exemplo, na Suazilândia, quando você pergunta, posso entrar? Em língua local, diz, Epakuru Ikava. Eu acho que essas palavras são realmente maravilhosas. Na verdade, penso que tenho de escrever uma canção sobre isso. É incrível mesmo.
It's amazing.
Então, por que Gu Feng é tão atraído pela África? Ele explicou.
For me, I'm a musician, but I'm Chinese also. Different kind of
language. Eu sou músico e também sou chinês. Diferentes tipos de língua, especialmente na África, são atraentes. Não são como o inglês, o italiano ou outras línguas ocidentais. É fácil de reconhecer, por exemplo, essa música em italiano, então deve ser uma ópera. Mas na África, as coisas são diferentes e muito interessantes.
Sua paixão pela cultura e tradições africanas fizeram com que fosse concedido a ele um título de líder tribal honorário da África do Sul. Embora ele não tenha certeza o porquê e o que o título exatamente significa, ele ficou feliz ao receber o título.
Oh, I'm the tribe leader of the South African government.
Eu sou um líder tribal do governo sul-africano. Eu estive lá na África do Sul 3 vezes. Acho que eu devo ter feito algo bom para o país. Provavelmente porque eu tinha introduzido a música e muitas outras coisas da África à audiência chinesa na estação central de televisão da China. Talvez por isso a embaixada da África do Sul tenha decidido me dar esse prêmio. Na realidade, não sei realmente a razão, mas estou muito orgulhoso.
As relações entre a China e a África têm se fortalecido cada vez mais na área cultural e Gu Feng é apenas um dos músicos chineses que se dedicam a deixar uma pegada no continente africano. Enquanto ele está promovendo a música e o vinho africano para os chineses, outros músicos da China estão colaborando com músicos locais para combater a caça furtiva na África. Para o futuro, Gu Feng espera que haja mais intercâmbios na música entre os dois lados. E agora, ele está muito feliz, pois está descobrindo o verdadeiro sabor da África.
Olá, caro ouvinte, você está escutando o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Xi e falo aqui no estúdio de Pequim. Desde a antiguidade, Os chineses têm o costume de colar gravuras na passagem da festa da primavera, o Ano Novo Chinês. Como um artesanato popular, a gravura não só representa os votos para o futuro, mas também, ao longo dos anos, vem registrando a história e a cultura da nação chinesa. Entre mais variados tipos, um dos mais conhecidos é a xilogravura da Vila de Zhuxian. A Vila de Zhuxian fica na cidade de Kaifeng, na província de Henan, centro do país. A xilogravura local tem uma história de mais de 800 anos. Os temas das obras exploram história, lendas e contos populares. A produção exige um processo complexo e preciso, dividido em várias etapas, como desenho, entalhe, pintura e impressão. Para imprimir uma xilogravura, é preciso entalhar várias placas de madeira. O dono da famosa loja de xilografia Tian Yide, Zhang Tingxu, nomeado herdeiro de patrimônios imateriais da província de Henan, explicou.
A etapa mais importante na produção da xilogravura é o entalhe das placas. Os traços da imagem devem ser entalhados com precisão. Não se pode errar nem um milímetro. Para imprimir xilogravuras, é preciso entalhar várias placas de madeira, incluindo uma com o contorno da imagem e outras de cores diferentes. No máximo, 9 ou 10 placas.
A xilogravura da Vila de Zhuxian se caracteriza por cores claras, mas não disputadas. E o segredo é uma tinta especial. No passado, as tintas usadas na xilogravura eram refinadas à mão a partir de minerais naturais e plantas. Por exemplo, a tinta verde vem do bronze. Zhang Tingxu revelou.
No passado, a tinta vermelha era refinada de uma árvore, o pau rosa. Mas agora é difícil de achar pau rosa. Então, substituímos por outros objetos e fazemos experiências, os efeitos são iguais. Outro exemplo, a tinta amarela é refinada de frutas da árvore sôfra do Japão.
Apesar de ser uma arte insubstituível, com as novas tecnologias, a xilogravura perdeu o espaço para as máquinas de impressão. Por conta disso, muitas oficinas fecharam as portas e os artesãos mudaram de empregos. Zhang Tingxu também enfrentou esse dilema, persistir ou desistir da arte perante as dificuldades. Ele recordou que, por um certo período, a venda de xilogravura não era suficiente para sustentar os gastos básicos da família. No entanto, nos últimos anos, com as políticas preferenciais adotadas pelo país, a vida dos profissionais melhorou e essa arte se revigora.
Nos últimos anos, o país dá forte apoio aos profissionais da xilogravura. No passado, a xilogravura da Vila de Zhuxian ficou ameaçada de extinção. Mas agora, o número de lojas e oficinas aumentou para 5 ou 6. Tudo isso deve-se às boas políticas do governo. Agora, essa arte foi definida como um dos patrimônios imateriais culturais e eu fui nomeado como herdeiro de nível provincial. Meus clientes aumentaram muito.
Em 2010, a xilogravura da Vila de Zhuxian foi indicada pelo Ministério das Relações Exteriores como um presente nacional, especialmente para oferecer aos dirigentes estrangeiros. Aproveitando essa oportunidade, o governo local decidiu mais esforços à proteção e desenvolvimento dessa arte. Com a promoção da cultura chinesa, a xilogravura também atravessa fronteiras e atrai atenção mundo afora. Dependendo do apoio do governo, esforço dos profissionais e suporte de toda a sociedade, acredita-se que artes folclóricas chinesas, como a xilogravura, terão um bom futuro, divulgação e desenvolvimento.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.